Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Agora sim, boa tarde! Depois de tomar um café e ficar bem acordada, estamos prontos aqui agora para levar o Jornal do Meio-Dia no ar. É isso mesmo, é a edição desta sexta-feira, dia 5 de maio. Já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente sexta para você também. Um ótimo final de semana. A você, ouvinte também da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, ficar bem informado e também vai ter o seu espaço, como sempre, pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho conosco, com muitas informações. E você sabe, caro ouvinte, então você participa, já envia sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Deixa eu avisar logo os nossos ouvintes, semana passada foi uma correria, a semana toda. Na sexta-feira tivemos entrevista e não deu. Mas hoje tem, minha gente, aquele sorteio Vale Compras no valor de R$100 da Rede Supermoda. A gente sempre mescla, né? Tem sexta-feira que é Supermoda, tem sexta-feira que é Omara, porque é uma rede só. Então, envia aí a sua mensagem, nome completo, à frente aí, Supermoda, Omara, Calçados, à frente do seu nome, e a gente já sabe que você quer participar. Lembrando que só pode participar quem nunca ganhou, tá? Quem já ganhou esse Vale Compras aqui não vai ganhar de novo, porque a gente tem uma lista aqui pra conferir o nome. E lembrando que é só maiores de idade, tá? Porque menor de idade não pode participar. E o maior que tem que ir na loja retirar o seu Vale Compras, claro, com seu RG. Hoje também tem presente da DB Burger Ilhéus. É, tem um hambúrguer aí delicioso para você se deliciar nessa sexta-feira, se você quiser retirar hoje já, inclusive, daqui a pouquinho. Lembrando, final do programa a gente faz o sorteio. Então você envia o seu nome informando o que você quer ganhar. Você quer ganhar o hambúrguer da DB Burger Ilhéus ou você quer ganhar um vale-compras de R$100 da Supermoda e Amara Calçados?
É, hoje tem opções.
Não é, Marcos? Uhum. Também queremos, viu? A gente só divulga.
Aproveitar que a Tia Gomes mandar um abraço ao Genilson, lá no Alto da Conquista, no Ponto 9, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, todos aí. Um grande abraço, obrigado pela audiência.
Genilson, obrigada pela audiência, Genilson. Um abraço pra você aí, a galera no Ponto 9, né?
Isso.
Então pronto. Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas. Duas, isso mesmo. Duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. Tem muita novidade lá para quem quer presentear a mamãe, hein? Corre na Supermoda ou Omara Calçados. E o Unex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Diário de Pernambuco, que informa: Pernambuco recebe investimento de R$1,2 bilhão.
Folha de Pernambuco, Senac oferece cursos no Porto Digital.
Jornal do Comércio Recife. Polícia Federal investiga nova fraude sobre vacina de Bolsonaro. Que loucura essa fraude, hein? Fizeram mesmo para esculachar o homem, viu?
Diário do Nordeste de Fortaleza. Tribunal de Contas do Estado. Irregularidades em 15 escolas públicas.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. O projeto permite a Caerne buscar parcerias privadas.
O Imparcial de São Luís. Terror em sítio novo. Assalto a banco deixa 4 mortos no interior do Maranhão.
Essa é a face da violência nesse país, viu, Marcos? Infelizmente, né? Nosso país está com muita violência, assalto para todo lado. Isso aqui é muito triste. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Saúde. Sergipe registra baixa adesão na vacinação contra influenza. Lembrando que este fim de semana, né, na verdade amanhã, vou divulgar aqui melhor para vocês já, a vacinação contra a gripe em Ilhéus.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, aposentados e pensionistas. Previdência Social deve antecipar o 13º salário.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Aumento de dengue, zika e chikungunya faz governo lançar campanha. Gente, isso é uma realidade em todo o país. Vou trazer agora para a realidade de Ilhéus. Você chega hoje em hospitais, tem lá pacientes com sintomas, viu, Marcos? Principalmente aí da dengue. Então, para a gente combater a dengue, é cada um fazendo a sua parte, limpando aí o seu quintal, sua casa. Nada de aguinha parada ali, que é criatório do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Adaptações de veículos para GNV caem 81,8% no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Desafios nas redes sociais deixam crianças em risco e preocupam pais.
Folha de Londrina, do Paraná. Professores da UEL aprovam greve por tempo indeterminado.
E o Jornal Popular de Goiânia, IPASGO e ICMS fazem previsão de superávit desabar 85%. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Participa, já pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de até 40 segundos para o WhatsApp da Gabi 98829-1029, tá? E quem quer concorrer aí, ganhar, né, ser presenteado, finalzinho do programa com Vale Compras, valor de R$100, Supermoda ou Amara Calçados, ou um hambúrguer da DB Burger Ilhéus. Aguarde aí, tá? Envia seu nome completo, coloca na frente o que você quer ganhar e nós vamos divulgar o vencedor ou a vencedora, o ganhador ou ganhadora no final do programa, tá? Bem, são 12 horas e 20 minutinhos, é isso? É,
isso.
12 horas e 20 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente tem uma informação aqui que vem do Hospital Regional Costa do Cacau. Acompanhantes de pacientes agradecem e elogiam rapidez no atendimento de emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Então, na última segunda-feira, dia 1º, feriado do Dia do Trabalhador, hein? A Daniele Meira passou por uma situação inusitada que interrompeu o passeio dela em uma praia aqui em Ilhéus, né? No litoral sul de Ilhéus. A amiga dela, a Patrícia Messias, torceu o tornozelo do pé esquerdo, pisando em falso em um buraco que estava pelo caminho. Aí, diante do ocorrido, a Daniela acompanhou a Patrícia até o Hospital Regional Costa do Cacau, que fica aqui pertinho da gente, né, aqui no Banco da Vitória, zona oeste da cidade. E ao chegar na unidade hospitalar, a Daniela relatou ter sido surpreendida pela qualidade e agilidade no atendimento do setor de emergência. E ela declarou prontamente: o porteiro me instruiu, disponibilizando aí cadeira de rodas e explicando como proceder. A atendente Meire foi também muito solícita e humana e fez a ficha e com muita presteza nos acalmou e informou todos os procedimentos. A triagem foi feita de forma quase que imediata e minha amiga seguiu para consulta e exames necessários. A acompanhante fez questão de registrar aí o agradecimento dela, né, em depoimento por escrito ali no setor de atendimento ao cliente, que é o SAC do hospital, descrevendo aí em seu parágrafo final: o atendimento e rapidez me surpreenderam e gostaria de demonstrar, através desse registro, a minha gratidão a todos. Todos os funcionários estão de parabéns. Gostaria muito que todos recebessem essa mensagem. E isso é muito importante, né? Porque você se machuca, você já fica tensa, nervosa, e quem é o acompanhante também acaba ficando, né, tenso e nervoso. Aí chega lá, tem um bom atendimento e agilidade. Nossa, isso é muito bom, viu? Porque continue assim. E aí, outros relatos sobre o setor de emergência. A Esther Silva, filha de uma paciente, disse que profissionais com bom atendimento, prestativos e educados. Gostamos muito do atendimento deles, principalmente do Felipe, do Heriberto e do Alexandre. Já a Maria Santos, neta de uma paciente, relatou também o bom atendimento da emergência do hospital e disse que a avó recebeu a atenção dos profissionais na sala de estabilização e todos a trataram com muito carinho, né? E o Gildásio Oliveira fala a mesma coisa, agradece as técnicas de enfermagem, Cristiele, Eudicleudes, e parabeniza também a Rosiane do SAC, né? E o atendimento médico do Jefferson é muito bom. Com calma, faz com que os pacientes e acompanhantes consigam entender o diagnóstico. Isso é sempre bom, né, gente? Ser bem atendido assim em um hospital. Quando é público, então, as pessoas ficam mais felizes ainda, né? Bem, 12 horas e 23 minutos, vamos mudar de assunto. Claro, seguindo sempre com muita informação, Marcos Bezerra. Tribunal Superior Eleitoral inicia a produção de novas urnas eletrônicas aqui no sul da Bahia, né?
O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, iniciou a produção de 300 novas urnas eletrônicas na quinta-feira, né? Portanto, ontem, dia 4, em uma fábrica aqui no município de Ilhéus, no sul do estado. A previsão é de que sejam produzidos 219.998 equipamentos até fevereiro de 2024. Essa fabricação é a segunda maior produção da história, ficando atrás apenas das 225 mil urnas UE 2020, fabricadas para as eleições 2022. A urna eletrônica tem uma vida útil de 10 anos e são aproximadamente 6 eleições. As duas últimas grandes produções, realizadas em 2020 e 2022, realizam a modernização do sistema ao substituir os aparelhos que não serão mais utilizados. Os equipamentos UE 2022 também serão submetidos ao Teste Público de Segurança, TPS, instituído pelo TSE. As 300 urnas a serem produzidas inicialmente serão entregues ao próprio TSE e a alguns tribunais regionais eleitorais, TREs, após serem realizados testes de qualidade.
Bem, 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto novamente aqui, vamos falar sobre a tarifa de ônibus em Ilhéus, porque a Transp, Associação das Empresas de Transporte de Ilhéus, alegou em nota que a receita da tarifa atual do transporte coletivo, que é R$ 3,80, não é suficiente para cobrir os custos de operação das concessionárias, né? Ou seja, empresas de ônibus Via Metro e São Miguel, a exemplo dos gastos com combustíveis e outros insumos. Isso conforme a entidade compromete a qualidade do serviço prestado à população. A nota cita a existência da gratuidade para idosos e pessoas com deficiência, além do direito à meia passagem assegurado aos estudantes. Segundo a Transp, esses públicos correspondem a 45% dos usuários do sistema. O texto divulgado pela entidade não foi acompanhado por documentos que comprovem os custos envolvidos na prestação do serviço, nem as informações sobre os tipos de usuários. O acesso a esses dados é uma das reivindicações do movimento popular contra o reajuste tarifário concedido pelo prefeito Mário Alexandre. E a nota também não menciona a ajuda financeira da Prefeitura de Ilhéus às concessionárias, né, e o impacto desse auxílio nos balanços das empresas. A nova tarifa, né, Marcos Bezerra, todo mundo já sabe, passa a ser R$ 4,80 para pagamento em dinheiro, tá? E R$ 4,50 para o usuário portador do cartão eletrônico. O aumento entrará em vigor no próximo domingo, dia 7 de maio. Olha, eu não entendo, viu, Marcos? Aí questiona que o valor da passagem, não comprou as despesas de operação, mas ninguém quer deixar de operar, né? Quer continuar operando com os ônibus caindo nos pedaços, né?
Não cede para outras.
Não cede espaço para outras empresas. E quer continuar circulando com as sucatas, né? Gente, pelo amor de Deus. Tem coisas que são em Ilhéus mesmo. Pelo amor de Deus, viu?
O normal é quando o ramo não vai bem, muda-se de ramo, né?
Exato.
Pra investir, né, em outro, né?
Bem lembrado, Marcos Bezerra. Marcos Bezerra, pra quem não sabe, é economista, tá, gente? formado. Jogou duro aí agora, Marcos. 12 horas e 26 minutos. É, Marcos Bezerra, professores da UESC decidem fazer nova paralisação de 24 horas, né?
É, professores da Universidade Estadual de Santa Cruz aprovaram nova paralisação das atividades acadêmicas no âmbito da campanha salarial 2023. No próximo dia 16, uma terça-feira, a categoria vai cruzar os braços em ato unificado do movimento docente das quatro universidades estaduais da Bahia, UESC, UNEB, UFES e UESB. Na mesma data, os professores vão participar de audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, em Salvador. A reunião foi solicitada pelo Fórum das Associações Docentes e aprovada pela Comissão de Educação do Legislativo Estadual. As propostas do governo são: o governo da Bahia propôs reajuste salarial de 6,53% aos servidores das quatro universidades estaduais. O percentual oferecido aos trabalhadores do ensino superior foi acrescido de 2,53% em relação ao ofertado às demais categorias, 4%. Além disso, no caso dos professores universitários, a reposição chegará a 9,32%, caso a proposta seja aprovada sem alteração na ALBA. De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, a estimativa é de que os reajustes e promoções em discussão gera impacto de R$1,3 bilhão no orçamento do Estado ainda em 2023, Cátia.
Olha, Marcos, e quem está na bronca também aí são os policiais civis da Bahia, né? Uhum. Que eles, inclusive, esses policiais civis aprovam ocupar a Assembleia Legislativa da Bahia contra esse reajuste de 4%. É, investigadores, escrivãos, peritos, técnicos deliberaram que vão ocupar a Assembleia Legislativa da Bahia para protestar contra o reajuste linear de apenas 4% que está sendo proposto pelo governo do Estado da Bahia, de acordo com informações do Sindicato dos Policiais Civis, o Sindipoc. Então, os policiais civis também aprovaram que vão participar da plenária unificada com as demais categorias do funcionalismo público baiano na próxima terça, dia 9, e solicitam a abertura de mesa de negociação específica destinada a discutir com a gestão estadual a implementação do salário de nível superior como principal pleito da categoria. Tá aí o que explica o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, que afirmou que a categoria irá cobrar a reposição das perdas salariais de 53,33% ao governo, ao governador aí da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e também a implementação do salário de nível superior dos policiais. Mais do que justo. Nossos policiais trabalham aí dia e noite, falando agora especificamente da Polícia Civil, que tem um trabalho muito importante e merece sim ser mais valorizada, tá? Assim como a nossa Polícia Militar também tem que ser melhor valorizada e ter mais estrutura. Na Bahia, nós temos delegacias caindo aos pedaços, que nem uma reforma dá jeito, tem que derrubar, jogar tudo no chão e construir de novo. Isso quem diz, quem sempre comenta isso, são os próprios policiais civis do Estado da Bahia. Já cansei de ouvir isso de agente, de delegados, tá? E principalmente do próprio Eustácio, que é o presidente aí do Sindipoc, né? Que é o sindicato que representa a Polícia Civil Baiana. Vamos continuar acompanhando, né? E aguardando aí informações sobre isso. Voltamos a falar sobre o assunto. Pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já já com mais informações, com a participação do nosso repórter Coutinho Neto. E, claro, a participação também do nosso ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento UNEX, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, Marcos Bezerra, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós, setor policial, né? Isso, Coutinho? Boa tarde para você, feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima sexta-feira, sextou para todo mundo, Marcão, excelente trabalho para você também.
Muito obrigado, Coutinho Neto, para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa ronda inicial nesta sexta-feira, município de Ilhéus, acompanhe comigo uma ação da Polícia Federal. Integrantes da Polícia Federal cumpriram na manhã de ontem, quinta-feira, mandado de prisão preventiva contra uma pessoa investigada em inquérito policial por suspeita de armazenamento e disponibilização de arquivos, imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil pela internet. A prisão foi realizada aqui em Ilhéus, em cumprimento à decisão unânime do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, após recurso do Ministério Público Federal. A ação é resultado de trabalho conjunto do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para combater os crimes relacionados ao armazenamento e distribuição de conteúdo pornográfico infanto-juvenil na rede mundial de computadores. As investigações foram baseadas em um trabalho de inteligência que identificou pessoas que utilizavam redes sociais, serviços de e-mail e de armazenamento de arquivos para distribuir pornografia infantil. Os crimes investigados, armazenamento e distribuição de conteúdo pornográfico infanto-juvenil, tem previsão de penas que podem chegar até a 6 anos de reclusão e multa. Sua viatura virtual da Gabi, município de Uruçuca, Polícia Federal também em ação. Na manhã de ontem, quinta-feira, um homem de identidade não divulgada, ele foi detido após ser flagrado furtando diversos materiais nas dependências do Instituto Federal Baiano, Campos de Uruçuca. Diversas panelas de alumínio, fios de cobre e vários materiais estavam em posse do suspeito no momento da prisão. O indivíduo ainda tentou fugir, mas acabou sendo contido pelos próprios estudantes e em seguida conduzido na viatura confortavelmente para a sede da Polícia Federal na Avenida Esperança, em Ilhéus. E atenção, hein? Uma operação policial terminou com morte. Acompanhe comigo no município de Jequié. Uma ação policial por volta das 7h30 da noite de ontem resultou na morte de 2 suspeitos em Jequié. De acordo com informações divulgadas através da assessoria de comunicação do 19º Batalhão de Polícia Militar, policiais estavam em patrulhamento tático na via quando perceberam indivíduos em atitude suspeita, os quais agrediram a equipe com disparos de arma de fogo, havendo revide, e no confronto, os 2 suspeitos teriam sido alvejados e socorridos ao Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiram. O estado de saúde dos militares envolvidos não foi informado. Na ação, a Polícia Militar informou ter apreendido 2 revólveres calibre 38, uma munição intacta, 9 estojos, uma bolsa contendo 69 buchas de maconha, 66 pedras de crack, 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 uma poção de cocaína e uma balança de precisão. Ainda, violência no município de Jequié, sua viatura continua por lá, hein? Um homem foi executado com diversos disparos de arma de fogo naquela cidade de Jequié. De acordo com os registros da Polícia Civil, quem investiga o caso, o crime teria sido praticado por cerca de 6 indivíduos que fugiram logo em seguida. Relatos de populares apontam que Miraílton Macedo Souza, 35 anos, teria sido morto por criminosos que teriam assaltado um transeunte na mesma via do conjunto habitacional Ecoparque no bairro Cansanção. E ao perceberem a chegada do homem que seguia em direção à sua própria residência, efetuou disparos e a suspeita que houve latrocínio, já que o aparelho celular da vítima e a carteira não foram encontradas por familiares. O corpo de Mirailton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jequié. A polícia investiga ainda o uso de pistolas calibre .40 e arma de grosso calibre 12 na execução desse crime. Olha, sua viatura virtual da Gabi retorna daqui a pouco ao lado de seu China. Grande açougueiro aí na Central do Malhado, acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 46 minutos. Vamos liberar, Marcos Bezerra, por gentileza, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, o ouvinte pode enviar a mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, 988291029, ou até mesmo uma mensagem de áudio de até 40 segundos e nós colocamos no ar. Bem, Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagem de reclamação de ouvintes?
Mandar primeiro um alô para quem está acompanhando a gente pela fanpage no Facebook, a Elvira Maria Silva, mandando aquele boa tarde. Também a Marciele Guimarães está ligada e fala: todos os funcionários do Costa do Cacau estão de parabéns. Estive com meu pai 47 dias atrás, eles foram maravilhosos. A enfermeira está de parabéns. A Nilda Brito também manda boa tarde. Também o Davi Magnavita e a Joelma Rosa, todos na sintonia. No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. O Anailton, de Sambaituba, avisa aos responsáveis da... Avisem, por favor, os responsáveis da prefeitura que o lixo tem 2 semanas que eles não recolhem e a caçamba quebrou, né? Nos ajudem aí.
Ah, onde é o local?
Sambaituba.
E 2 semanas, né? É. E eu me recordo que também outro dia fizeram essa reclamação aqui. Então, a prefeitura de Leos manda recolher o lixo lá em Sambaituba, né? Pelo amor de Deus, vão ficar acumulando lixo lá há 2 semanas sem condições, né? Diga, Marcos.
Tem um ouvinte também que mandou uma foto aqui, inclusive, de um buraco no passeio. Fica lá no, ao lado do posto de saúde, módulo policial. Ele não fala o bairro, viu? Acho que é o Hernani Sá, que é onde, deve ser onde ele mora. Após as fortes chuvas do dia 21, abriu esse buraco no passeio, próximo a um poste de energia, podendo causar, inclusive, a queda desse poste, um acidente. Então ele chama a atenção aí da COIOBA, da prefeitura, para que dê uma olhada lá no poste, ao lado do posto de saúde, no módulo policial, no bairro Hernani Sá, em Ilhéus.
Pronto, está divulgado. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Olha, pessoas que trabalham ali na Praça da Irene estão nos enviando mensagem reclamando, dizendo que eles que ficavam cá na parte da frente na pracinha foram colocados lá no fundo, né? Depois da reforma, fomos colocados no fundo da praça, e onde não podemos colocar sequer uma cobertura ou sombreiros para proteger os clientes, principalmente da chuva. E aí eles estão reclamando, a gente quer saber da direção aí, né? Porque a praça foi reformada e tem um gerenciamento agora, uma administração, então a gente quer saber da administração dessa praça, como é que fica a situação desses comerciantes aí, né? Eles reclamam que além de ter saído da frente, foram para trás, para o fundo, e sequer podem botar uma coberturazinha para que o cliente sente ali, coma, né? Sem tomar chuva e tal. Porque eu, se eu for lá e estiver chovendo, não vou procurar um box daqueles que eu não vou ter uma... que não tem uma cobertura que eu possa sentar e comer, né, Marcos? Sem tomar chuva, né? Obviamente. Então tá feita aqui a reclamação de comerciantes aí da pracinha da Irene. Bem... tem mais alguma coisa?
Tem. Boa tarde. Gostaria de saber por que no posto do Teotônio Vilela você chega para vacinar as crianças às 16h20. A moça não dá mais a vacina, mas se o posto fecha às 17 horas, né? Então, deveria aplicar. Você tem que ir a outro dia e quem trabalha não tem como ir, né? Só na folga, viu? Só Jesus.
Como é que é, Marcos? Repete aí pra mim, por favor.
Ela disse que o posto lá no Teotônio Vilela, ela chegou com as crianças às 16h20 para receber a vacina, a moça não aplicou mais aí, porque disse que o posto fecha às 17 horas.
Peraí. Se o posto de saúde fecha às 5 da tarde e a pessoa chegou 4h20, é isso?
Isso.
É, quase uma hora antes, por que ela não pode receber a vacina? Vocês estão de brincadeira, né? Ah, para, gente. O senhor secretário de saúde, de Ilhéus, já passou da hora do senhor fazer uma reciclagem com os funcionários que trabalham nos postos de saúde de Ilhéus. Porque a gente recebe muita reclamação de mau atendimento, de pessoas grosseiras, né? Lá que trabalham nesses postos. E se o posto fecha 5, 4h20, pode muito bem aplicar a vacina. Se a pessoa que aplica tá lá para isso, tem que aplicar. Isso não existe, né? Ah, gente, tenha santa paciência. E por falar em vacina, né? Vai ter vacinação, o dia D aí de vacinação contra a influenza, né? Gripe e também Covid-19. Amanhã, no sábado, aqui em Ilhéus. Tá aqui. O serviço será disponível das 8 da manhã às 5 da tarde nas unidades de saúde previamente formadas. Eu espero que quem chegar 4 da tarde lá seja atendido, viu, Marcos?
Uhum.
Então tá aqui os postos. Vamos lá. UBS Olivença, ESF Nossa Senhora da Vitória 1, 2 e 3, UBS Hernani Sá, Santa... Vamos falar de postos, né? Negócio de UBS é muito complicado. Vamos lá. Posto Saúde Olivença, Nossa Senhora da Vitória, Posto Saúde no Hernani Sá, Santa Dulce dos Pobres, que fica na Avenida Princesa Isabel, CAI 3, Sara, Posto de Saúde Sara Kubitschek, também Posto Saúde na Avenida Esperança, no Basílio 1 e 2, Iguape, Euler Ázaro, Banco da Vitória, Salobrinho 1 e 2, também no bairro da Conquista e no bairro Nelson Costa. Tá aqui na matéria feita pelo setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus. Atendimento, o serviço estará disponível das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você chegar lá às 4 e meia da tarde, não aceitarem, não quiserem mais aplicar a vacina em vocês, ou se estiver fechado, pode avisar a gente, que segunda-feira a gente fala aqui sobre o assunto, tá? Vamos sim cobrar, tá bom? Exatamente, a chata vai reclamar.
Também pelo nosso WhatsApp, boa tarde, a Vila Nazaré. Nós moradores da Vila Nazaré em Léo estamos insatisfeitos com a situação atual do nosso bairro, né? Desde o dia 21, o pessoal não recolheu uma certa quantidade de entulho e barro na rua. Então, mandaram inclusive foto aqui, exigimos que esse problema seja solucionado imediatamente. É inadmissível que esse quadro permaneça. Na rua lá da Vila Nazaré.
Pronto. Então tá aí a reclamação do ouvinte. Deixa eu mandar um abraço aqui para o capitão Encarnação, ele que é da Polícia Rodoviária Estadual. Capitão Encarnação, um abraço, viu? Te espero aqui no Jornal do Meio Dia, aqui na Gabriela FM. Depois que eu sair do ar aqui, eu vou conversar com a soldada Aline, tá? Um abraço pra você. Tô te mandando esse alô no ar. Sim, Marcos Bezerra, pois não.
A Laís também, do Coutos, em Ilhéus, quer fazer uma reclamação sobre o carro da coleta de lixo, né? Que só passa uma vez na semana, dia de quarta-feira, e agora fica meses sem passar. E ela pede aí, né, uma providência.
Rapaz! Meses?
Imagine.
Que isso, só em Ilhéus. Vamos de informações, por favor, Marcos Bezerra. Olha, a Selen anuncia redução de 8% no preço dos combustíveis na Bahia. Aleluia! Vamos ver, né? Se vai dar certo isso mesmo.
É.
A Selen, empresa que administra a refinaria Mataripe, anunciou uma redução no preço dos combustíveis na Bahia. Diz que, segundo eles, né? Eles anunciaram ontem, bora ver. Segundo a empresa, houve redução de 8% nos três produtos, gasolina, diesel S10 e diesel S500. E a empresa destaca ainda que os preços praticados seguem critérios de mercado, levando em consideração variáveis como o custo do petróleo e o produto é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, que pode variar para cima, né? Pode variar para cima ou para baixo. A Selen ainda destaca que conta com uma política de preço transparente amparada por critérios técnicos de acordo com as práticas internacionais de mercado. Espero que realmente esses 8% impacte aí para um preço, para baixar mesmo esse combustível, viu? Aqui na Bahia. Aí não aguenta mais. Mais informação, por gentileza, Marcos. Estudantes de odontologia de Universidade Estadual da Bahia fazem manifestação e alegam arcar com as despesas do curso. O chit.
Como assim? Os estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, cidade que fica a 100 quilômetros de Salvador, realizaram um protesto na manhã de quinta-feira, dia 4, em frente à reitoria da universidade. Alunos do curso de odontologia alegam que estão sem receber os materiais necessários desde o início do semestre, em fevereiro. Parte dos alunos conta que utilizam dos seus próprios recursos para arcar com as despesas dos atendimentos realizados nas clínicas parceiras da UFES. Sabemos que os pacientes precisam dos atendimentos, disse um dos estudantes. Essas clínicas comportam os alunos a partir do terceiro semestre e realizam diversos procedimentos odontológicos de maneira gratuita. Há cerca de um ano, os estudantes realizaram outra manifestação pelo mesmo motivo. De acordo com a reitora da UFES, Amali Mussi, em 2022, a ausência de insumos aconteceu por conta da pandemia de Covid-19. Já atualmente, a reitora alega problemas de licitações. Em entrevista, Amali afirma que será realizada uma compra emergencial e que a situação deve se normalizar em cerca de 15 dias.
Vamos ver, né? Deixa eu mandar um alô para Ana Paula Sá. E para a amiga dela, a Graciele, não é isso? Um abraço, Graciele. Tô sabendo aí que você bota a boca no trombone, hein? Um abraço. Diz que o apelido dela é Kátia Gomes, porque ela bota a boca no trombone. Reclamando das coisas lá na Lagoa Encantada. Um abraço, viu, Ana Paula? Beijo, obrigada aí pela audiência. Marcos, por gentileza, acione ele novamente. O nosso repórter Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço aqui na sua Gabriela FM. Sua viatura virtual da Gabi está voltando, reabastecida e municiada de informações do setor policial. Portanto, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo violento sul baiano, uma submetralhadora de fabricação caseira, uma pistola 9mm e um revólver 38 foram apreendidos no distrito de Argolo durante uma operação conjunta da Delegacia Territorial de Nova Viçosa com uma equipe do PETO da 89 Companhia Independente de Polícia Militar. As armas estavam com um homem e uma adolescente que foram identificados e estão sendo procurados. Os policiais diligenciavam na rua Minas Gerais, naquele distrito, quando avistaram a dupla. O suspeito fugiu para uma região de matagal, caiu na moita, enquanto a adolescente abandonou uma mochila em via pública e entrou numa residência. Várias incursões foram realizadas na tentativa de localizar a dupla. A submetralhadora estava dentro da mochila dispensada pela jovem e as outras armas foram localizadas em um matagal, explicou o titular da Delegacia Territorial de Nova Viçosa, o delegado Rui Pinheiro de Souza. Durante a fuga, o suspeito atirou contra os policiais. Parapapá! Houve confronto, mas felizmente ninguém ficou ferido, acrescentou o delegado. Ainda, extremo violento sul-baiano. O Departamento de Polícia Técnica da cidade de Teixeira de Freitas, através de exames específicos, confirmou a identificação dos dois jovens que foram assassinados na manhã da última quarta-feira no distrito de Itabatã, município de Mucuri. Os jovens foram identificados como sendo Tiago Vieira Damasceno, de 28 anos de idade, e João Paulo Pereira Losório, de 21 anos de idade. O crime do duplo homicídio demonstrou ousadia e violência, pois foram vários disparos de arma de fogo em plena luz do dia. As investigações do duplo homicídio estão a cargo do delegado titular de Mucuri. Sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Igandu. Um homem foi assassinado na manhã de ontem, quinta-feira, Segundo informações, a vítima foi identificada apenas pelo apelido de Quinho, que trabalhava como operador de retroescavadeira. O corpo da vítima foi encontrado em uma área de pouca movimentação, com o rosto totalmente desfigurado. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Com a morte de Quinho, é o segundo caso de assassinato registrado em pouco mais de 24 horas na cidade de Gandu. O último aconteceu na manhã da última quarta-feira, quando um corpo foi encontrado no bairro Renovação 1. Saindo de Gandu, também conhecida como Gandibes, para Feira de Santana, na madrugada de ontem, quinta-feira, Natan Souza Batista, 26 anos, faleceu no Hospital Geral Clériston Andrade, após ser vítima de um disparo de arma de fogo. De acordo com informações fornecidas pelo delegado Luiz Filgueiras, que presidiu o levantamento cadavérico, o fato ocorreu no último dia 26 de abril, no bairro Mangabeira, onde a vítima residia. A polícia está empenhada em investigar as circunstâncias do crime e identificar a autoria do disparo que tirou a vida do jovem. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Ainda circulando a bordo de sua viatura virtual da Gabi, em nossa grande Bahia, ontem à tarde, quinta-feira, 4 de maio, o jovem de alcunha Peba foi executado dentro de sua própria residência no centro da cidade de Pindobaçu. Informações que os autores chegaram em um carro de cor branca e ceifaram a vida do Peba. Segundo outras informações, o mesmo já tinha várias passagens pela polícia, era cliente fiel da Popó. A motivação e a autoria estão sendo investigados pela Delegacia Territorial da cidade de Pindobaçu. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia. Desejo já a todos um excelente final de semana e quero marcar o nosso próximo encontro com todo mundo a bordo de sua viatura virtual da Gabi na próxima segunda-feira, aqui no seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, na segunda-feira, tá bom? Um abraço para você e bom fim de semana. Rapidamente, Marcos Bezerra, vamos já divulgar aqui quem são os felizardos, ganhadores, né?
Isso.
Dos Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda e Omara Omara Calçados, né, gente? Porque são lojas da rede Supermoda, tá? Eu tô só verificando aqui qual vai ser a loja. Pronto, vai ser a Supermoda mesmo, da Marquês de Paranaguá. Então, a ganhadora desse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá é a Juliana Ribeiro dos Santos. Juliana Ribeiro dos Santos, você é a ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda, que fica ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Juliana, vá com sua identidade, tá? Até a Supermoda, e aí você vai poder retirar o seu vale-compra de R$100 e lá fazer, escolher, né, suas compras, obviamente, seus presentes. Olha, por falar em Supermoda, viu, Marcos? Eu tenho uma ótima notícia aqui também para quem está precisando trabalhar. A Supermoda está com a vaga de vendedor.
Olha aí.
Tá? Pode ir até a loja Supermoda na Marquês de Paranaguá com currículo com foto, ok? Vá lá, leve, currículo com foto na Supermoda da Marquês de Paranaguá, vaga de vendedor. Aproveite esta oportunidade, tá bom? E quem ganhou aí o hambúrguer da DB Burger com aquele molho barbecue, maravilha, viu? Até eu saio da dieta. Foi a Thaís Souza dos Santos. Thaís Souza dos Santos, você pode ir a DB Burger Ilhéus, que fica na rua 13 de maio, no bairro Pontal, aqui em Ilhéus. Também, Thaís, vá com sua identidade. Seu nome vai estar lá, tá? Thaís Souza dos Santos, ganhadora do DB Burger, tá bem? Um abraço para você, Thaís. E nós vamos encerrar por aqui, né, Marcos Bezerra? A edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Já estouramos o tempo aqui. E desejamos a todos ótima tarde, bom fim de semana, tá? Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais edição do Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Marcos? Um abraço para você, um abraço aos nossos ouvintes e até segunda.
Até segunda-feira, Kátia Gomes. Excelente fim de semana para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Também Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros, shopping Jequitibá completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.